Bom dia, vou começar minha entrevista com a professora Raquel, professora aqui da Rede Municipal de Praia Grande, também leciona na disciplina História. Raquel, como foram as suas aulas de educação física na escola, especialmente nos anos finais do ensino fundamental?
Bom, eu sou do Rio de Janeiro, então a realidade que eu vivi foi uma realidade dos colégios municipais do Rio de Janeiro, que foram aqueles que eu estudei. Basicamente, nós tínhamos um rodízio de esportes, então eu me lembro, por exemplo, de uma aula que eu detestava, que era vôlei, né? Em que nós aprendíamos as regras e nós éramos obrigados a jogar, né? Então, um bimestre era vôlei, o outro bimestre era queimada, o outro bimestre era basquete, e sempre o rodízio era esse. E nem todas as pessoas, elas têm a propensão para aquele esporte. Então, assim, a memória que eu tenho dessas aulas são de usar a menstruação para não precisar fazer aula, eu me lembro disso perfeitamente, e de ter levado muita bolada no peito, no rosto, na cabeça, porque eu sempre fui avoada e eu não conseguia me concentrar naquilo. Então, para mim, era a certeza de que eu ia levar bolada, salvo quando a aula era de queimada, porque como era uma coisa que todo mundo sabia jogar, então aquilo se tornava recreativo.
Entendi. Então você sempre presenciou muito a teoria e a prática, mas sempre a teoria antes, com regras apenas, e o esporte depois na prática para jogar, né?
Como se fosse assim uma cultura geral de quais são os esportes e para você aprender aquele esporte. Mas isso era dado de uma maneira mecânica. Nunca teve nenhum incentivo para quem já não tivesse uma propensão natural para aquilo, desenvolver habilidades que te permitissem, de repente, descobrir naquilo alguma coisa prazerosa.
E sempre em torno dos principais esportes. Vôlei, futebol, né?
Vôlei,
basquete.
Futebol, basquete.
Nenhum outro esporte foi apresentado?
Não. E inclusive, quando eu estive no Fundamental 2, quando era futebol, por exemplo, para os meninos, para a gente era queimada. Eu não me recordo, em momento nenhum, de ter havido a experimentação do futebol para as meninas. Isso só foi se tornar uma realidade muitos anos depois.
Entendi. Pergunta 2. Acha que o papel da disciplina mudou desde o tempo em que você foi aluno?
Eu acho que o papel da disciplina, ele mudou bastante, principalmente nos segmentos diferentes. Então, assim, quando eu acabei o Fundamental 2, eu fiz o curso normal, né? O magistério como curso técnico. E aí, as aulas de educação física, na verdade, elas eram aulas direcionadas para a recreação de criança e para ensino infantil. Ali eu já comecei a achar mais interessante, mais divertido. Eu me lembro, por exemplo, da gente ter ensaiado também no curso de magistério o maculelê, que era uma experiência que eu nunca tinha tido, então feito com bastões, para que a gente aprendesse a dançar. Aquilo me chamou mais atenção, foi mais interessante para mim. E depois eu me lembro de quando saí do magistério e fiz um tempo de EJA à noite, né? Na verdade, não EJA, não era supletivo, perdão. Era o curso do ensino médio, só que à noite, né? Já era estado, Rio de Janeiro também. E eu me lembro da professora da dança de salão. A aula dela era concorridíssima, todo mundo queria, né? Porque era alguma coisa que chamava mais atenção, que a gente queria aprender, que soava como divertido. Então, a frequência nas aulas dela eram incríveis. E eu achei aquilo espetacular. Porque você se dá conta de que a educação física, ela saiu daquele padrão que foi apresentado para a gente durante todo o fundamental.
Sim. Muito bom. Em sua perspectiva, a educação física é uma disciplina igual às demais, como matemática, português, história?
Eu acho que ela é uma disciplina necessária se ela fosse trabalhada da maneira real. Então, assim, hoje eu acho que ela é uma matéria complementar às ciências. Por quê? Porque em ciências você aprende, por exemplo, no ensino fundamental, sobre o corpo humano. E na educação física você aprende a lidar com esse corpo. Mas eu acho ela subutilizada, porque você espera ensinar uma série de coisas sem espaço adequado. Quando a gente vê, por exemplo, as escolas de fora do país, em filmes ou em outras coisas, você vê realmente o acesso, por exemplo, a um determinado esporte. Então você passa por uma sensibilização a respeito das várias possibilidades de esporte para você se dedicar a alguma coisa e esse esporte especificamente te auxiliar na parte de concentração, na parte de você ter uma vida mais saudável, de você não ter o estímulo à obesidade, de você conseguir descarregar, canalizar uma série de energias. Então, assim, a gente vê isso acontecer efetivamente em escolas fora do país e a gente não vê isso acontecer no Brasil. Então, apesar de ter mudado, apesar de terem outras vertentes, apesar de uma série de coisas, eu acho uma disciplina importante, porém subutilizada. Ela sempre está como anexa de alguma coisa, porque ela não tem espaço nem equipamento dentro do ensino tradicional, você só tem isso como complementação, para que realmente ela possa cumprir a função que eu imagino que ela deveria ter.
E, Raquel, você acha que essa concepção da educação física tem a ver também como os professores em si lidam e trazem essa educação física para a escola? Ou você vê apenas como algo estrutural mesmo?
Eu não consigo colocar, vamos dizer assim, essa culpa sobre os ombros do professor, não. Porque o sistema educacional brasileiro, ele te engessa muito. Então, você tem um ambiente para trabalhar. No caso das disciplinas tradicionais, você está na sala de aula. Qualquer outra alternativa, ela é virtual, ela não é real. E no caso do professor de educação física, a ele é destinado a quadra ou a ele é destinado uma sala de aula, eventualmente, se ele precisar usar uma lousa. Ele não tem equipamento. É muito diferente, por exemplo, quando você novamente analisa uma estrutura, por exemplo, de um ginásio, você analisa a estrutura de uma escola feita em outros moldes, em outros padrões, em que você tem o equipamento físico, você tem a piscina, você tem outros tipos de quadra, mesmo ela sendo polivalente, mas mais adequada, você teria, por exemplo, uma pista de skate ou de patinação ou de qualquer outra coisa. Então, isso acaba limitando o professor. A gente vê colegas que às vezes chegam imbuídos de uma outra expectativa e que acabam sendo tão tolhidos porque o equipamento da escola é só aquele, entendeu? Ou porque cada vez que você vai pedir para levar os alunos para outro lugar é uma dor de cabeça, porque não tem transporte, porque não tem o ônibus, porque é fora do horário, porque não tem como adequar, porque vai atrapalhar as outras, por uma série de situações, e você acaba fazendo com que o cara fique limitado. Então, eu não enxergo essa culpa no professor, não.
Tá. E, por fim, a última pergunta. Referente à medida provisória, né, do ensino médio. E, em sua perspectiva, quais seriam os prós e os contras, né, desse ponto específico da medida provisória? De ser não ser mais obrigatória no ensino médio e facultativa no ensino fundamental?
Eu acho ela ser facultativa no ensino fundamental muito ruim. Por quê? Ela faz parte de uma melhora de condição física, né? Ou sendo dada de maneira adequada, ela deveria fazer parte, né? De uma melhora de condição física e de qualidade de vida para os alunos. Eu acho muito ruim toda essa ideia tão facultativa no ensino fundamental, porque a criança ela não tem maturidade para optar por A ou por B. Eu penso que no ensino fundamental é quando você apresenta as possibilidades. Ninguém vai gostar de chuchu se nunca experimentou chuchu. Então, é ali, naquele âmbito, que ele vai conhecer, para que num momento de maior maturidade ele consiga ter seus próprios pontos de vista, a sua autonomia de escolha, né? Uma autonomia mais baseada na experimentação do que no preconceito de coisas que foram apresentadas a partir da ideia de outros, né? De outras ideologias, de outras situações. Com relação ao ensino médio, a não ser que você tenha, tá, um direcionamento à educação física de alta produção, como você tem, por exemplo, nos Estados Unidos, em que você pode ter uma faculdade que se interesse por uma bolsa ou por uma condição diferenciada para aquela pessoa que é dedicado a determinado esporte. Eu acho que ela pode não ser obrigatória, sim, porque o ensino médio é o momento em que você está fazendo o direcionamento profissional. Então, você deveria poder escolher de uma maneira mais real. O problema é que é assim, no Brasil, você altera a estrutura escolar do ensino médio, você retira ou coloca disciplinas no currículo e você não altera a estrutura de acesso às universidades. Então, você retira, né, por exemplo, história, que é a minha disciplina, ou você retira geografia, ou você retira outras coisas da possibilidade de currículo e torna as facultativas, mas a prova do Enem ela não é direcionada. O acesso à universidade ele não é calcado em cima de uma habilidade específica. Você cobra tudo. Acho que a única exceção em que, na verdade, você não deixa de cobrar tudo, mas a habilidade específica de algo ela tem maior peso, por exemplo, na faculdade de dança, né? Em que você tem que fazer uma prova física. E na faculdade de arquitetura, se eu não me engano, que você precisa fazer um desenho ou demonstrar aptidão para desenho para que você consiga ser integrado àquele grupo de ensino. Para as outras coisas, isso não acontece. Então, acaba se tornando uma discussão ilusória. Enquanto não se mexer nas estruturas de acesso, a retirada do currículo ela simplesmente vai estar separando os alunos provenientes de escolas públicas daqueles alunos provenientes de escolas particulares, porque hoje você já tem uma diminuição de carga horária da pública bastante relevante em relação ao total de carga horária da particular. Você tem uma falta de professores de determinadas disciplinas na faculdade, na escola pública, porque não se sentem atraídos àquilo, principalmente física, química, e isso me parece, me soa mais como uma tentativa de você reduzir o gasto ou de você diminuir custo operacional ou maquiar um problema da desvalorização do profissional dessa área. Então você maqueia, você inventa alguma coisa que na teoria fica bonitinho no papel, mas que na prática você não consegue enxergar de uma forma efetiva.
E aproveitando só o gancho que você falou de prova específica para entrar nas universidades, antigamente, educação física, algumas universidades faziam uma prova também específica, que era de aptidão física, E aí os alunos aptos poderiam entrar, assim como a prova também dissertativa e escrita. E hoje não se tem mais. Você acredita que seria bom retomar esse acesso, essa prova específica ou não?
Não.
Assim como na arquitetura, você comentou, e no...
Não. Eu acho, inclusive, que a tendência é que isso caia. Pelo seguinte, imagine uma pessoa que se tornou cadeirante e que tem verdadeira paixão pelos movimentos físicos, pela disciplina. Essa pessoa vai ser impedida? Muitas vezes o conhecimento técnico, ele se sobressai à sua capacidade de entendimento daquilo. Senão você não usaria, por exemplo, manobras da área da engenharia física para você conseguir melhor relevância, por exemplo, em esportes como a patinação. A patinação artística, muitas vezes você tem consultores na área de física para você conseguir aprender o giro correto, a aceleração, a parte centrífuga, a centrípeta, tem todo esse lado, e não necessariamente aquela pessoa que conhece aquela teoria ou que consegue explicar melhor sobre aquilo ou entender o porquê que um passo sai errado ou a falta de habilidade de um praticante, ele é um patinador. Então, eu vejo o inverso. Eu acho, assim, você pode ter uma pessoa com um conhecimento, que estabeleça um conhecimento técnico excelente, sem que necessariamente essa pessoa precise fazer aquilo fisicamente. A mesma coisa vale para o traço de arquitetura. Como é que você justifica que a pessoa tem que saber desenhar para ela entrar, por exemplo, numa faculdade de arquitetura, se você tem programas como o Corel, como outros, o Corel já deve estar ultrapassado para caramba, como outros, em que dentro de uma realidade virtual, você faz outros ajustes ou você consegue fazer outras perspectivas de casa, cálculos e outras situações. Eu acho o oposto. Eu acho que isso, em algum momento, vai cair para as outras disciplinas também.
Sim. Bom, então essa foi nossa entrevista com a professora Raquel. Obrigada pelo posicionamento, pela entrevista. E você me autoriza...
Raquel Ribeiro Siviero de Matos, RG 35676-600-7, Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Autorizo o uso da voz e da informação que foi dada da entrevista.
Para fins do mestrado.
Para fins de mestrado, fins acadêmicos.
Obrigada.